libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estudando o capítulo 18 do livro Libertação, que tem o título Palavras de Benfeitora, é interessante porque toda vez quando os benfeitores querem nos ajudar, começa com uma precezinha.
Exato.
E é importante nós treinarmos a nossa mente à prece. Às vezes eu escuto as pessoas falarem assim: ah, o fulano faz uma prece muito, muito longa, que não acaba nunca. Veja que os bastidores da prece são verdadeiros banhos de luz. Se nós soubéssemos, basta a gente ler, não tem uma prece que depois eles não falem o que aconteceu durante a prece.
Os efeitos da prece.
Exatamente. Então nós somos imediatistas, nós queremos as coisas rápidas, porque nós estamos sempre com pressa para fazer não sei o quê. Porque se a gente vê a quantidade de pressa que a gente tem durante o dia e a quantidade de horas ociosas que nós ficamos, nós deveríamos fazer uma reavaliação do nosso tempo. Então, ela fez uma prece lindíssima e o André Luiz, depois da prece, o André Luiz fala: nesse momento, as lágrimas serenas do orientador em prece receberam resposta celestial. Porque verdadeira chuva de raios diamantinos começou a jorrar do alto sobre ele, como se força misteriosa e invisível ali houvesse libertado divina torrente de claridade em nosso favor. Então, ele sempre descreve os bastidores das preces.
O efeito da prece é uma coisa fantástica, né? Cada um... E é interessante... Berenice, que a gente vê situações diferentes. Eu lembro agora da prece de Ismália, não é?
Uhum.
Cada prece tem uma coloração, tem um tom. Por quê? Porque elas revelam, na verdade, uma necessidade ou um agradecimento daquele momento, né?
Exatamente.
Então, a gente vê, então a nossa prece, ela vai ter um tom, ela vai ter uma propriedade e a resposta também vai ser de acordo com o quê? Com aquele nosso momento.
Exatamente. Calara-se-lhe a voz, mas o quadro sublime arrancava-nos pranto de emotividade indefinível. Não havia um só dos circunstantes sem o toque visível no rosto daquele êxtase bendito que nos assomava de assalto ao coração. O instrutor parecia vacilante, embora o halo radioso que lhe cobria gloriosamente a cabeça veneranda. Chamou-me num sopro e informou: André, dirijo os trabalhos da reunião, enquanto devo fornecer recursos à materialização de nossa benfeitora Matilde. Vejo-a ao nosso lado, esclarecendo haver chegado a noite longamente esperada por seu coração materno. Antes do reencontro com Gregório, em companhia de bem-aventurados entidades que a assistem, pretende ela visitar-nos de maneira tangível, encorajando quantos aqui hoje se candidatam ao serviço preparatório de ingresso em círculos superiores. Então a gente está vendo aí um processo de materialização de um espírito de uma camada mais evolutiva para uma camada menos evolutiva, né? Então é interessante porque no nosso planeta tem diversas camadas espirituais. Em cada camada dessa, há uma vibração. Em cada camada dessa, com a vibração diferente, tem os espíritos correspondentes àquela vibração. Então, um espírito, para se apresentar aqui no plano físico, ele tem que se materializar. Nós temos que fazer a doação de fluido, do ectoplasma, para ele se materializar. Lembra, no nosso lar, o André Luiz morreu, saiu do plano físico, foi para o mundo espiritual. No mundo espiritual que ele estava, na colônia Nosso Lar, ele, para visitar a mãe dele, que estava numa colônia mais sutil, mais elevada em vibração do que o Nosso Lar, o que aconteceu? Ele dormiu.
Isso.
no corpo dele espiritual, saiu daquele corpo, daquele corpo mais espiritual denso, mais denso, equivalente àquela camada onde nosso lar estava, e foi em desdobramento visitar a mãe dele. Matilde é de um plano mais elevado, que para aparecer para esse grupo de espíritos nessa faixa vibratória, é preciso o quê? Adensar o seu corpo, se materializar, porque ela quer de forma tangível, ela quer que todo mundo veja ela. Exatamente. Se ela quisesse só aparecer para o Gúbio, não precisava ela se materializar, mas ela quer de uma maneira tangível. Lembra a propriedade do perispírito? A tangibilidade, o que, que é isso? É a pessoa que pode tocar. No livro Kate King, que era quando um espírito e um cientista, o Crux, né, fez várias experiências de materialização e provando o perispírito de forma tangível. Por quê? Porque o espírito se materializou e ela deixou cortar o cabelo, ela deixou as pessoas tocar nas roupas, ela respirou e ela modificou a coloração de um líquido, sim, através mostrando que havia pulmões, que havia respiração, ela deixou medir a pressão. Isso. Então, isso são propriedades do perispírito. Então, é isso que está acontecendo aqui nessa situação. E aí, o André Luiz fala, tremi perante a ordem, mas não hesitei. É interessante, porque às vezes a gente fala, meu Deus.
Ai, sou eu, né? Meu Deus do céu, agora.
Mas
né?
não corro da raia.
É certeza,
né? Às vezes, a gente recebe. Às vezes os espíritos dão determinadas ordens que eu falo, ai Jesus, e agora? É. Mas não corro de jeito nenhum. Estamos lá. Tomei-lhe o lugar, sem detença, enquanto o sábio mentor se recolhia a dois passos de nós, em profunda meditação. Reparamos, em silêncio, que luz brilhante e doce passou a se lhe irradiar do peito, do semblante e das mãos, em ondas sucessivas, semelhando-se à matéria estelar, tenuíssima, porque as radiações pairavam em torno, como que formando singulares paradas nos movimentos que lhe eram característicos. Em breves instantes, aquela massa suave e luminescente adquiria contornos definidos, dando-nos a ideia de que manipuladores invisíveis lhe infundiam plena vida humana. Mais alguns instantes e Matilde surgiu diante de nós, venerável e bela. O fenômeno de materialização de uma entidade sublimada ali se fizera prodigioso aos nossos olhos, em processo quase análogo ao que se verifica nos círculos carnais. Ante a benfeitora, diversas mulheres presentes prosternaram-se, dominadas de coercível emoção, atitude natural que não nos surpreendeu, porque, efetivamente, nos sentíamos em contato direto com o anjo glorioso em forma de mulher. A abnegada protetora endereçou à assembleia um gesto de bênção e falou em voz pausada e emocionante, depois de ligeira saudação: meus amigos, todos aguardais a hora feliz de abençoado retorno à esfera do recomeço. Entretanto, a dádiva do vaso de carne é inapreciável bênção divina. Não busqueis a reencarnação tão somente pela ânsia do esquecimento, nos sonhos do mundo, que as tentações do campo inferior podem transformar em pesadelo. A vida que conhecemos até agora é contínuo processo de aperfeiçoamento. Não basta desejar, é imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. Então, veja que mensagem espetacular dela. que a gente não busque nessa nossa vida apenas por isso, porque quando a gente reencarna, a gente vem buscar o quê? O esquecimento.
Isso.
Né? Porque estar no plano espiritual é viver na essência quem somos. Exato. E às vezes dói saber quem somos. Então, quando a gente Exatamente. Quer vir encarnar, a gente muitas vezes vem, olha, deixa eu ir para lá, porque pelo menos eu
vou
dar um tempo.
De mim, né? Vou me dar um tempo a tantos transtornos, até porque quando o livro dos Espíritos fala na percepções dos Espíritos, são muito mais intensas, né? Porque não tem obscurecer a matéria, então a dor também é muito mais intensa.
Exatamente. Muito mais intensa. Então, que a nossa vida aqui, a gente tenha essa condição, dessa realidade de enxergarmos a nossa vida como um processo de aperfeiçoamento, para a gente aproveitar cada instante, para a gente não desperdiçar mais a nossa vida. E ela diz, não basta desejar, é imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu desejo tanto evoluir, eu desejo tanto ser uma pessoa melhor, eu desejo isso, eu desejo aquilo, mas e aí? O que a gente está fazendo na prática? Como é que a gente está colocando esse desejo, né? E de que forma que ele está sendo para a gente? Então, o André Luiz fala que ela fez uma ligeira pausa e talvez respondendo à arguição mental de muitos, prosseguiu. Não julgueis seja eu excepcional emissária do Reino da Luz. Sou humilde servidora, sem outro crédito perante o eterno doador, que não seja o da boa vontade. Meus pés jazem ainda marcados pelo pretérito obscuro e meu coração ainda guarda cicatrizes recentes e profundas de experiências amargosas que os dias incessantes até agora não conseguiram apagar. Então, quando os mentores vêm falar para a gente, olha, faz isso, faz aquilo e dá esses conselhos, é porque eles já passaram por a gente.
Exatamente.
Às vezes a gente fala assim, ah, o meu mentor fica falando um monte de coisa porque ele não sabe da minha vida, ele não passa o que eu passo. Passa, já passaram.
Pior.
Exatamente.
Até pior, e por isso sabe disso, né?
Exatamente. Então, quando a Matilde vem falando, ela sabe sobre ela, mas só que em algum momento ela mudou. Mas os mentores, quando eles nos aconselham, é porque eles sabem. E eles sabem que a gente pode superar.
Exato.
E aí ela continua. Não me confirais, portanto, nomes e títulos que não possuo. Sou simplesmente vossa irmã de luta, interessada em acordar-vos para a sublimidade do futuro. Nosso coração é um templo que o Senhor edificou, a fim de habitar conosco para sempre. Gloriosas sementes de divindade esperam-nos a harmonia e o ajustamento interiores para desabrocharem dentro de nós mesmos, arrebatando-nos às esferas resplandecentes. A aquisição das virtudes iluminativas, no entanto, não constitui serviço instantâneo da alma, suscetível de efetuar-se de momento para outro. Somos cada qual de nós um imã de elevada potência ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo nosso domicílio espiritual. A criatura encarnada ou desencarnada, onde estiver, respira entre os raios de vida superior ou inferior que emite ao redor dos próprios passos, tal qual a aranha que se confunde nos fios escuros que produz ou da andorinha que corta os altos céus com as próprias asas. Todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos e que nos definem muito mais que as palavras.
E aí ele vai falando de energia, ela vem dizendo também da semente, que eu acho uma coisa muito boa, né? Porque a gente traz a semente, mas a semente para nascer, ela vai exigir cultivo, né? Trabalho, tudo isso, porque muitas vezes, acho que a nossa desistência é que a gente não consegue assim no estalar de dedo, de uma hora para outra. A gente demora um tanto, né? Aí você fala assim, ah, afinal de contas não vale a pena não, quando na verdade tudo é progressivo. Mas ela traz a imagem também do ímã, né? Então, o ímã, o que, que é, gente? É alguma coisa que atrai, né? Então, a gente vive sempre atraindo. E eu vou atrair o quê? Ou eu vou atrair a questão da escuridão, ou eu vou atrair a luz. Aí, nisso aqui, tem a ver a minha vontade. Nesse ponto aqui, né? O que, que eu quero atrair para minha vida? É claro que atrair o melhor, muitas vezes, meu Deus do céu. É um negócio difícil, porque aí você pensa no melhor e pensa no pior, né? Aliás, às vezes você pensa primeiro no pior, aí substitui pelo melhor, aí daqui a pouco o pior vem de novo. Então é um trabalho que a gente tem uma educação, assim, meio terrorista, né?
É verdade.
De crença no mal, né? E aí, talvez até por a gente ser, às vezes, incipiente da experiência do bem. Mas como o bem tem um potencial maior, se a gente centralizar na experiência do bem que já houve em nós, a gente vai conseguindo formar um novo estado de coisas, né?
É verdade. E ela continua. De que vos valeria o retorno à oficina da carne sem conhecimento das obrigações que nos competem ante a justiça divina? Que nos adiantaria o temporário esquecimento do passado sem nos integrarmos na responsabilidade, a maior força capaz de nos socorrer nos círculos de matéria densa e que se traduz em tendência nobre a persistir conosco? A volta à vestimenta física é uma bênção que poderemos conseguir à custa de generosas intercessões quando nos falecem méritos para obtê-la, no instante oportuno, por nós mesmos, tanto quanto é possível conseguir trabalho digno na esfera da crosta, movimentando amigos que nos conduzam aos objetivos disputados. No entanto, qual ocorre a muitos encarnados que se localizam em respeitáveis quadros de serviço, tão só para usarem direitos que nada fizeram pelos merecer, com flagrante abuso das leis que nos regem as ações, muitas almas procuram o santuário da carne, formulando precipitadas promessas, e nele penetram, agravando os próprios débitos. Tímidas, levianas ou inconsequentes, aproveitam o estágio bendito na região da neblina para repetirem as mesmas faltas de outra época, com absoluta perda de tempo, que é patrimônio do Senhor. É interessante, pois é, que ela vem falando sobre essa questão do trabalho, né? Da gente conseguir, a gente se empenhar realmente nesse trabalho, no trabalho do bem, porque quando a gente trabalha no bem, quando a gente se esforça, nossa mente está em contato com esses mentores e acaba que ajuda muito no nosso processo, né?
Que às vezes a gente às vezes quer o salário, não quer o trabalho, né? Quando ele fala da criatura reencarnar, assim, de qualquer jeito, né? Reencarna, aí você acha, não, vou sabotar, vou chegar no corpo e lá eu dou meu jeitinho. Sabe o que eu lembro? Gente que vai pra spa e aí leva dentro do computador barra de chocolate, né? Tem isso, né? O povo que tá na dieta, a gente olha, a gente convive, né, com pessoas assim. Aí a pessoa guarda dentro da geladeira, escondidinho, tudo aquilo que não come durante o dia. Aí durante o dia a pessoa come uma maçã, a pessoa come aquela coisinha toda, né? Quando sai alguém, aí tá lá atrás, né, esses chocolates novos recheados com aqueles docinhos, com quindim, com não sei o quê. Aí a pessoa come, 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 come. Aí vai ao médico. Aí, meu bem, aí diz o médico assim, tá vendo, doutor? Não resolveu muito, eu acho que eu tenho que tomar um remédio, porque não tá certo, né? É muito engraçado. Então a gente já vê reencarna assim, tentando esconder da gente mesmo essas situações, que é a mesma questão, economicamente, do cartão de crédito, né?
É verdade.
Aí a criatura vai assim, não vou gastar dinheiro. Então ela tem tudo na planilha que está gastando. Mas aí ela usa o cartão de crédito para fazer tudo que não está na planilha. Aí eu vou assim, meu Deus, por mais que eu me organize... Gente, isso aconteceu. Tá? Conversando com uma pessoa assim, Deus, por mais que eu me organize, a coisa não está certa. Aí, como é mediunidade, conversa todo momento, vem na cabeça assim, pergunta ela sobre o cartão de crédito. Eu falei assim, meu Deus, vou perguntar. Mas como era alguém do... né? Vem cá, fulano, e você tem cartão de crédito? Aí já houve um na cabeça. E você tá usando cartão de crédito para as coisas da planilha? Assim, não, né, Deus? Aí, né? Não, mas aí foi pouca coisa, pouca coisa. Porque eu vi uma bolsa assim, assim, aí parcelei. Pois é, mas de tanto parcelar, daqui a pouco chega um somatório, né? E isso que vai comprometer. Então, na verdade, não é a planilha que não está dando certo, é você que não está colocando o objetivo da sua organização, não está maior do que o seu desejo de coisas que você não está precisando.
É,
e aí, no fundo, você está escondendo de você mesmo dessa necessidade. A reencarnação é isso, né?
É. E aqui ela vem falando sobre a importância de reencarnarmos. Porque isso. Ele diz aqui que a volta, né, para reencarnar é uma bênção.
Isso.
Que poderemos conseguir à custa de generosas intercessões. Porque muitas vezes nós nem tivemos méritos para reencarnar. Nós reencarnamos por concessão, por intercessão dos mentores, dos amigos espirituais. E nós devemos pensar hoje se nós estamos dando o valor devido à nossa reencarnação. O que, que nós efetivamente estamos fazendo para valorizarmos a nossa estada aqui, né?
Isso. E aí ela vai continuando, né, pra gente, né?
O André Luiz disse que nesse momento, dentro de breve intervalo, que imprimiu a alocução edificante e piedosa, Matilde estendeu-nos as mãos, que despendia os raios de intensa luz e exclamou maternal.
Rogai do regresso à sombra protetora da carne, no propósito de desfazer os sinais desagradáveis que vos marcam a verte espiritual. Contudo, já armazenaste suficiente força para esquecer os males que vos foram causados na crosta da terra? Reconheceis os vossos erros a ponto de aceitar a necessária retificação? Fortaleceste o ânimo a fim de examinar necessidades que vos são peculiares, sem aflições alucinatórias? Aprendestes a servir com o Cordeiro Divino até o sacrifício pessoal na cruz da incompreensão humana, anulando na própria alma as zonas viciadas de sintonia com os poderes das trevas? Já auxiliaste os companheiros de caminho evolutivo e salvador com a intensidade e a eficiência que vos justifique a rogativa de colaboração intercessora? Que boas obras já efetuastes a fim de rogardes novos recursos do céu? Com quem contais para vencer nas experiências porvindouras? Acreditais, porventura, que o lavrador recolherá sem plantar? Armazenastes bastante serenidade e entendimento no coração, de modo a não vos intoxicardes amanhã no plano físico, sobre o bombardeio sutil dos raios pardos da cólera, da inveja e do ciúme nefasto? Permaneceis convencidos de que ninguém se aquecerá ao sol divino sem abrir o próprio coração às correntes da luz eterna? Ignorais acaso que é preciso igualmente trabalhar para que se mereça a bênção de um templo carnal na terra? Que amigos beneficiastes para pedir-lhes a ternura e o sacrifício da paternidade e da maternidade no mundo em vosso favor?
Bom, cada pergunta
meu
dessa
Deus
aqui
céu,
daria,
né,
um seminário.
É.
E a gente tem que ler com calma. Você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, esse capítulo 18 da Benfeitora, nós temos que ler cada indagação que ela faz e buscar uma resposta. Fica hoje o nosso dever de casa. Cada um de nós, vamos ler quando ela vem falando aqui, reconheceis os vossos erros a ponto de aceitar a necessária retificação. Isso é uma resposta íntima que cada um de nós tem que pensar. Aí ela pergunta, fortaleceste o ânimo a fim de examinar as necessidades que vos são peculiares, sem aflições alucinatórias? Então, a resposta de cada uma dessa pergunta é íntima. E nós deixamos hoje esse dever de casa para todos nós, ler e responder todas essas perguntas. Será que nós saberíamos responder? Que obras boas já efetuamos a fim de rogarmos novos recursos do céu? Será que nós saberíamos responder? Que amigos beneficiastes para perderes a ternura e o sacrifício da paternidade e da maternidade no mundo em vosso favor? Quais seriam as nossas respostas para essas perguntas? Porque a Matilde aqui ela está fazendo uma terapia em grupo, uma terapia para todos nós. Este é um processo de autoconhecimento. O que que nós sabemos sobre nós para podermos responder a cada pergunta dessa? Então, que hoje cada um de nós leia agora no capítulo 18 as perguntas da Matilde e responda na sua intimidade. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.